Ainda nos Estados Unidos, morte do senador Lindsey Graham, importante aliado de Donald Trump, impacta eleições do país. Trump revela ter conversado com um parlamentar poucas horas antes dele ser encontrado morto. E no Brasil, a Polícia Federal afirma que ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo sem mandato, mantém mais influência na Câmara do que parlamentares em exercício. Mensagens obtidas pela PF apontam artifício na alocação de verbas e investigadores suspeitam que a própria presidência da Câmara deu aval para desvios de emendas. PT recorre ao STF para tentar revogar prisão domiciliar de ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Valdemar Costa Neto reage e diz, abre aspas, Bolsonaro é quem tem os votos, fecha aspas. Michele Bolsonaro demonstra incômodo com carta de Jair, enquanto aliados fazem apelo por um engajamento político da ex-primeira-dama. Republicanos nega ter fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições. Deputado Marcos Pereira desmente ter condicionado a aliança a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Na segurança pública, sargento da Polícia Militar investigado por envolvimento com facção Comando Vermelho é executado a tiros no Rio de Janeiro. Pastor Márcio Pôncio, que deixa a cadeia após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E perda na cultura nacional, morre no Rio aos 94 anos o ator Rui Rezende, consagrado por grandes personagens na televisão. E no esporte, a FIFA estuda formato gigante para a Copa do Mundo de 2030, com possibilidade de um torneio com 64 seleções e grupos de A a Z que agitam as redes sociais. E agora vamos de sobremesa, o seu programa favorito. Neste episódio, tivemos como convidada a Juliana Moreira, que é jornalista. No comando do programa estão eles, Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique agora com sobremesa.
Para sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta sabe.
Pra você que tá sintonizado na TMC, sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth. E
pessoal, olha só que beleza. Ele não é goleiro, mas melhorou essa vozinha. E aí, Batichinha, tudo em paz?
Meu Deus do céu.
Péssima piada.
Agora que eu entendi a piada, pelo amor de Deus, Mini Ruth. Ó, você que tá aí no YouTube, manda um dislike só pra ela, tá? Só pra ela.
Aí senão vai atrapalhar o nosso algoritmo.
Ó, arroba TMC News BR em imagem no YouTube. Você comenta, deixa o seu like pra nós, pra Mini Ruth, não. E se inscreva no nosso canal.
E você que nos ouve com o seu ouvido, você pode participar do nosso programinha de meu Deus. Basta você mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 011 97221 1001, e você pode responder a enquete do dia, que traz a pergunta.
A enquete do dia: o Brasil já caiu fora, foi eliminado pela Noruega, e tem brasileiro que tá torcendo pra Argentina, tem brasileiro que tá torcendo pra França.
É verdade, né? É verdade.
E aí, a pergunta de hoje é a seguinte: como se vingar de um brasileiro que torce para outra seleção, hein? É o que eu quero saber.
Ô, Mini Ruth, você tem alguma ideia?
Ai, se a pessoa torce pra Espanha, já dá vontade de pegar aquele pano vermelho e fazer, vem touro, vem touro.
Mas eu só quero entender uma coisa. Essa enquete de hoje é pra me provocar.
Por quê?
Porque ontem eu postei nas minhas redes sociais um lindo vídeo de mamãe, Dona Gilda, comemorando a vitória da Argentina sobre o Egito. Uma vitória bonita, hein? Ó, três
vezes, né? Comprada.
Comprado o quê? Respeita meu país.
Não, comprada. Vai pra lá, então, comer alfajor e não enche o saco.
Eu estou agora torcendo para a Argentina. E eu quero saber você. Você que não gosta que outro brasileiro torça para outra seleção, como você pode fazer para se vingar deste brasileiro? Manda pra gente no 011-97221-1001. Muito bem. Bom, agora que já apresentamos a enquete do dia, que tal apresentarmos a nossa convidada de honra? Ela, que é jornalista, uma das personalidades mais polêmicas da mídia. Ela fala de moda, fala de política e também de comportamento. Tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Olha, atualizando, são quase 2 milhões de seguidores. Senhoras e senhores, vamos receber ela, Julie Milk! Seja muito bem-vinda, Julie Milk, AKA, também conhecida como Juliana Moreira Leite. Muito obrigado pela presença, Juliana.
É, o prazer é meu de estar aqui com vocês.
E nossa primeira pergunta de hoje, para ela, que é muito bem arrumada. Nossa.
Você viu a elegância?
É, para você que nos ouve no rádio, ela está vestida tal qual uma primeira dama de um país nórdico.
Não é?
É, ela está muito elegante. Ela está linda demais. Está uma tchutchuquinha. Nossa primeira pergunta é dele, por favor, Marcelo Batista.
Aliás, eu queria fazer a primeira pergunta e já emendar a outra na sequência, se eu puder. É, Julie Milk, a gente quer saber qual a sua sobremesa predileta. Você não esperava essa pergunta, idiota, né?
É doce de leite.
Doce de leite? É. Tem a ver com o sobrenome também.
Doce de leite. Faz sentido. Adoro tudo com doce de leite.
Muito doce bom. De leite. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que a gente falou aqui que o Brasil saiu fora para a Noruega na Copa do Mundo. Tem brasileiro ainda chorando, sentindo. Ô Julie, você acha que essa desclassificação do Brasil, de alguma maneira, reflete a bagunça que é esse nosso país?
Reflete o momento atual que a gente está, né? As instituições estão todas falidas, a CBF, imagina, Gilmar cuida, o outro chifra a mulher, como é que isso reflete no nosso futebol? Você vê aquele lá, aquele grandão que fez os gols, o cara é todo centrado, todo... Agora, justiça seja feita, nós brasileiros, a gente tem essa coisa mesmo de levar tudo, entendeu? É na bagunça, na confusão. Então, a gente não pode querer comparar os nossos jogadores com a pessoa que nasceu na Noruega, por exemplo, né? Eu gostaria que a gente tivesse ganho, fiquei triste. É, eu sou fã do Neymar, não vem falar mal dele que eu não deixo. Não, porque ele faz um trabalho social muito legal. Eu já conheci uma pessoa que ele ajudou muito e desde que essa pessoa me contou tudo que ele fez por ela, eu fiquei assim impressionada como ele faz coisas que a gente nem sabe, entende? Então, eu acho que é o reflexo do Brasil, com certeza.
Olha, para você que está nos ouvindo ainda e não identificou, eu acho dificílimo, porque Julie Milk, ela, a voz dela é icônica. O comportamento que ela traz nas redes sociais também é icônico. Você, com certeza, já em algum momento se deparou com algum vídeo da Ju descendo críticas, descendo os seus comentários.
Elogios também,
é óbvio. E também trazendo a sua opinião. Opinião esta que algumas vezes acaba desagradando algumas pessoinhas. Então ela acaba se tornando um grande fenômeno, um viral na internet. Ela, inclusive, tem o seu próprio canal no YouTube, posta sempre vídeos lá trazendo as suas opiniões. Opiniões essa que eu acho que uma pessoa que também poderia ter é a Mini Ruth, né, Mini Ruth?
É, eu sou polêmica também, viu, Júlia? A gente pode dar a mão e sair andando.
Ah, é? Isso é polêmica. Você para com isso.
Eu sou barraqueira
para
mesmo.
Para com isso. Ela falou do Ney, você é fã do Ney, né? Sou. E o que queria, puxando esse gancho, a gente viu aí que a senhorita Luana Piovani, né, foi lá e falou, graças a Deus, Neymar aposentado. O que que você tem a dizer? O que que você acha da senhora Luana Piovani?
Menina, eu acho que ela... o remédio não está atualizado. Porque outro dia ela gravou um vídeo que ela acorda fumando aquele negócio lá do Bob Marley e vai dormir com aquilo. E é uma loucura, porque eu não faço uso, nunca fiz, mas todo mundo que eu conheço que faz uso são as pessoas mais de boa na lagoa. A única pessoa que eu conheço que é histérica e que gosta do que vem da Jamaica é ela, nem eu te dá conta, tu imagina, não é, porque geralmente você vê aquele pessoal, né, de boa lá, só que você vê o pessoal da Jamaica, surfistas, ela agora, graças a Deus, a Cíntia, que eu adoro, sou fã, é a mulher do Scooby, eu rezo pela Cíntia, porque a urucubaca da mulher não deve ser fácil. Ela tirou o hiperfoco do Scooby, né? Porque ela tinha o hiperfoco do Scooby, que era uma loucura. Cara, no dia que ele e a Cíntia tiveram a filhinha, a menina acabou de nascer, foi direto pra operação, ela tava fazendo escândalo na internet com o Scooby, quer dizer, ela não respeita nada. Só que ela esqueceu o Scooby e agora ela é... O hiperfoco dela é no Neymar. É um recalque, gente. Ela fala do Neymar como pai, ela chama a mulher do Neymar de corna, ela fica... Uma pessoa que fica feliz com a tristeza do outro, aí você pode... Um monte de gente falou, pô, mas era assim como o sonho do Cristiano Ronaldo era ter ganho uma Copa, era do Neymar. O choro dele é legítimo. Ela fica feliz com a desgraça dele, cara. Eu, de novo, Neymar, reza o Salmo 91 todo dia, porque a urucubaca dessa moça não é fácil.
Palavras de Juliana Milk, Juni Milk, a nossa convidada de hoje, jornalista, youtuber, comunicadora e que faz vídeos dando as suas opiniões, que em alguns casos muita gente a considera polêmica, no caso, acho que até da própria Luana Piovani, como ela mesma disse. Inclusive, Julie, falando de Luana Piovani, a Luana, ela recebeu 300 mil reais para falar bem de um banco central, do Banco Central. Você já recebeu alguma proposta parecida com essa?
Já do Vorcaro.
Mentira.
Não diretamente do Peleleco, mas é dele, já foi provado, né? Sim. O Vorcaro contratou influencers e jornalistas mais pro lado da direita. E, na verdade, todos aceitaram, né? Todos aqueles que fizeram um vídeo negando, todos aceitaram. Tá lá, tá na Polícia Federal, eles sabem, porque eles tiveram que ir lá depor, assim como eu tive. A única que negou de primeira fui eu. É, porque, de fato, eu não trabalho para bandido. Mas, e aí, era uma proposta altíssima, pelo que eu vi, quem tinha mais de 1 milhão de seguidores, e quando eles me procuraram, eu estava com 1.500.000, era 300 mil por vídeo, daria, o meu contrato seria por 3 meses, né, um vídeo por semana, daria 2 milhões que ele ia pagar, e eu neguei. E aí, o pessoal ficou com muita raiva de mim, porque... aí teve um outro, duas pessoas que negaram, mas eu fui a única que negou de primeira. Teve o vereador lá de Erechim, que ele aceitou, assinou o contrato, eu não sei porque depois ele desistiu, mas ele desistiu. Então a gente deu toda essa informação para a Malu Gaspar do Globo, e a Malu expôs essa história, e aí os influenciadores ficavam atacando a gente o dia inteiro, porque primeiro porque a gente mostrou que eles não valem o pão que comem, segundo porque a gente acabou com o rock and roll deles, né?
E Julie, e como é que o cara, e como é que chega em você? Já chega na cara dura e fala, tenho isso?
Não, eu recebi...
Como é que é o approach?
Comigo foi, eu tenho tudo, porque teve áudio, tudo, a Polícia Federal recebeu tudo, a Malu também. Eu recebi no Instagram, no meu direct, Juliana, eu queria contratar você, não sei o que, não sei o que. Aí eu dei meu WhatsApp, aí ele falou, olha, meu nome é fulano de tal. Ele, o cara que me procurou é o empresário do Firmino Cortada. E ele falou assim, eu sou empresário, não sei o que, não sei o que. Eu tenho um grande, grande empresário que quer contratar você. Eu falei, pra quê? Ele falou, então, é pra você fazer vídeos, um por semana, às vezes dois. Eu falei, quanto é? Ele falou, você cobra o quanto você quiser. Eu já achei aquilo esquisito. E eu falei, mas quem é? Aí ele falou assim, a partir de agora você tem que assinar um...
Termo de confidencialidade, né?
Eu misturo, o pessoal odeia, mas é que eu tô pensando em inglês.
Não,
eu,
tudo bem,
pode eu leio inglês, muito inglês, tá... vejo muita informação, mas é isso que você falou,
elegante,
né?
Elegante.
E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, a partir de agora, se você topar, você tem que assinar o contrato, porque a partir dali, no contrato, já estava lá. Eu não vi, tá? Mas depois eu vi, depois era projeto Daniel Vorcaro. Então, todos esses influencers que falaram que não sabia para quem estava trabalhando, é mentira, porque está lá. Projeto Daniel Vorcaro, projeto DV. E aí eu falei assim, assinar? Eu falei, mas quem é? Aí ele mandou outro áudio. Não, olha, a partir de agora você tem que assinar. Eu falei, mas é que assunto? Aí ele me mandou o negócio do Banco Central e falou, olha, todos esses influencers já fizeram, era para atacar o Banco Central. Aí
você veja bem, Julie Milk está aqui conosco e fez um trabalho mais digno que possivelmente a da nossa Polícia Federal. Porque ela recolheu esses dados e entregou para a imprensa e também entregou a própria Polícia Federal. Lembrando que o diretor da Polícia Federal estava ali tomando um esquinho convocado.
Tá, e pode falar, né? E por causa disso que ele voltou, que o Peleleco voltou para a cadeia.
Entendi.
Por duas razões. Que ele comprou pessoas e tentou, e a outra porque ele mandou bater num jornalista. Então eu fui responsável por botar Daniel Vorcaro de volta na cadeia. Você tem toda a razão. Eu acho que o Andrei não gostou muito disso, não.
Com certeza não,
Júlio. Mas você chegou a receber alguma ameaça depois disso?
Olha, eu vou falar uma coisa. Nunca recebi ameaça. Alguns desses influencers da direita fizeram um vídeo me xingando de tudo, mas eu acho que é mais porque eu parei o rock and roll, né? Eles iam ganhar 2 milhões, só ganharam 300 mil. E, né? Então eles ficaram. Essa foi a ideia. Eu vou te falar, só recebi ameaça de bolsonarista. Nunca recebi ameaça ligada ao Daniel.
Ao próprio Daniel Vorcaro, então.
Não, ele não me ameaçou. Não sei se vai aparecer por aí, né? Porque ele tava vasculhando a Malu, ele a vasculhou. Eu sei que eu sou persona não grata por ele, né? E as pelelecas todas dele me odeiam.
Mas então falar desse caso que é, gente, você que me ouve com o seu ouvido, estamos falando do maior caso de corrupção do mundo. Entendo uma coisa, você que tá acompanhando a gente agora. Muito, mas a gente tá falando de um empresário que fazia coisas erradas e que esse empresário, ele também se encontrava e agradava pessoas que agora estão responsáveis por julgá-lo. Pessoal do STF tomou uísque com esse empresário, que é o Daniel Vorcaro. Me conte mais sobre isso e, na sua opinião, Julie Milk, qual é o fim dessa história? Vai dar em pizza?
Pizza.
Vai
pizza
dar
de todos os sabores. Porque eu vou explicar uma coisa pra você. Quando a gente pensa Mensalão, Petrolão, INSS, eles são escândalos de corrupção basicamente do PT. Mas o Daniel Vorcaro é um escândalo ecumênico. Aliás, na verdade, ele começou como um escândalo de centro-direita, né? Os grandes amigos dele é o Ibanez, Ciro Nogueira, né? Você viu, Ciro Nogueira ganhava de 300 a 500 mil por mês de mesada, né? Tem lá Rueda. Só que o Daniel, ele foi comprando, né? Então a gente sabe que ele tem. Ganhou dinheiro dele, Alexandre de Moraes. Ah, tá. A mulher dele, não. A gente sabe que aquilo foi compra de influência, né? O contratado ali, na verdade, é o cabeça de ovo. Aí tem. O contrato do Alexandre de Moraes é a coisa mais pornográfica do mundo. São 129 milhões e tinha um outro de 50 milhões. E aí tem o Toffoli, né? Com aquela coisa do Taiaia. E eu acho que a gente não sabe, não sei se vai chegar, mas eu desconfiaria do senhor Gilmar Mendes, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta vontade de soltar o Daniel, de soltar o pai do Daniel. Ele vem trabalhando a favor deles. Então eu imagino que estava no payroll do Daniel. Eu não tenho tá a prova. E aí também, aí ele foi comprando todo mundo. Você sabe disso, né? Direita, esquerda e centro. Quem se vendeu, ele comprou. Então, como é um escândalo ecumênico, a direita tenta botar no colo da esquerda, que é ridículo. A esquerda tenta botar no colo da direita, que é ridículo, né? No caso da esquerda, eu não consigo ligar Daniel ao Lula diretamente mesmo, não. Mas tem Guido Mantega, Lewandowski. Tem o Jacques
Wagner também.
Tem o Jacques Wagner. Não, o Jacques Wagner foi da onde tudo começou, lá com o Crédito Sexta na Bahia, né? Sim. Mas isso que eu tô falando. Quando envolve todo mundo, eles se dão a mão, cantam Kumbaya e vira pizza.
No final, é tudo amigo, né?
É tudo amigo.
Lembrando que os nossos...
Na verdade, é o cabeça...
Agradava pessoas que agora estão responsáveis por julgá-lo. Pessoal do STF tomou uísque com esse empresário, que é o Daniel Vorcaro. Me conte mais sobre isso e, na sua opinião, Julie Milk, qual é o fim dessa história? Vai dar em pizza?
Pizza.
Vai
pizza
dar
de todos os sabores. Porque eu vou explicar uma coisa pra você. Quando a gente pensa Mensalão, Petrolão, INSS, eles são escândalos de corrupção basicamente do PT. Mas o Daniel Vorkaro é um escândalo ecumênico. Aliás, na verdade, ele começou como um escândalo de centro-direita, né? Os grandes amigos dele é o Ibanez, Ciro Nogueira, né? Você viu, Ciro Nogueira ganhava de 300 a 500 mil por mês de mesada, né? Tem lá Rueda. Só que o Daniel, ele foi comprando, né? Então a gente sabe que ele tem... Ganhou dinheiro dele, Alexandre de Moraes. Ah, tá, a mulher dele. Não, a gente sabe que aquilo foi compra de influência, né? O contratado ali, na verdade, é o cabeça de ovo. Aí tem... O contrato do Alexandre de Moraes é a coisa mais pornográfica do mundo. São 129 milhões e tinha um outro de 50 milhões. E aí tem o Toffoli, né? Com aquela coisa do Taiaia. E eu acho que a gente não sabe, não sei se vai chegar, mas eu desconfiaria do senhor Gilmar Mendes, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta vontade de soltar o Daniel, de soltar o pai do Daniel. Ele vem trabalhando a favor deles. Então eu imagino que estava no payroll do Daniel. Eu não tenho tá a prova. E aí também, aí ele foi comprando todo mundo, você sabe disso, né? Direita, esquerda e centro. Quem se vendeu, ele comprou. Então, como é um escândalo ecumênico, a direita tenta botar no colo da esquerda, que é ridículo. A esquerda tenta botar no colo da direita, que é ridículo, né? No caso da esquerda, eu não consigo ligar Daniel ao Lula diretamente mesmo, não. Mas tem Guido Mantega, Lewandowski. Tem o Jacques Wagner
também.
Tem o Jacques Wagner. Não, o Jacques Wagner foi da onde tudo começou, lá com o Crédito Sexta na Bahia, né? Sim. Mas é isso que eu tô falando. Quando envolve todo mundo, eles se dão a mão, cantam Kumbaya e vira pizza.
No final, todo amigo, né?
Todo amigo. Lembrando que os nossos microfones estão abertos para quem quiser trazer a sua opinião e também o seu lado da história. Claro, sempre com muito respeito, como faz a nossa convidada, que está mantendo todo o decoro, toda a garbo e elegância. Como eu disse anteriormente, eu vou repetir, a senhora me perdoe, mas está uma tchotchoquinha.
Obrigada.
Júlia, e Copa do Mundo rolando, você acha que o pessoal está aproveitando esse tempo antes das eleições para já abafar esse caso?
Você vê que abafou um pouco da mídia, né?
Demais.
Não, né? Se vê mais.
Você não vê o que nós falamos? Eu continuo falando, eu falo que tem, né? Acho que a Malu também, a Malu Gaspar, mas abafou, eles conseguiram. Porque assim, você vê, é ridículo. Quando eu vejo deputados, senadores falando, eu quero a CPI, a CPMI, já fizeram, todos fizeram acordo com o Alcolumbre, que isso não ia rolar. Então eles estão falando para a audiência, eles sabem que não vai ser pautado. Você entende? Até porque o Alcolumbre está nessa também.
Total.
E o Hugo Mota também. Sim. O Hugo Mota recebeu é sempre algum familiar, né? Que eles usam o famoso laranja. Pegou um empréstimo de, sei lá, 30 milhões no Master, que não precisa pagar, tá? Não tem juros, não tem nada.
Uma irmã, cunhada do Hugo Mota.
Porque a família do Hugo Mota é uma loucura. Ali não salva nem o papagaio. É uma loucura.
Caramba, então um parente do Hugo Mota fez um empréstimo no Banco Master.
Não precisava pagar de volta.
Não precisava pagar?
Não.
Coisa... É por isso que eu não vou pagar o que eu tô devendo lá daquele banco amarelo que eu tinha também.
Foi na não.
O nome disso é justiça. Justiça.
Mas tanto que até o Gilmar, ele já está ali articulando para que as provas do celular não possam ser usadas
desde
como
começo,
provas.
Todas,
né?
As provas. Eu nunca vi ele, o Gilmar Mendes. Você já viu os textos que ele faz, não é? Que são uma vergonha. Não sei se é o chat repetindo, é o assessor. Ele divaga, né? Ele fala. E aí ele vem falando, na época lá que surgiu as conversas sexuais do Peleleco com a Peleleca, o Gilmar fez um textão. Nossa, isso é uma invasão de privacidade. Vamos lá. O brasileiro que vai pagar essa conta, tá? Vocês têm que entender. Vão lá, eu postei um vídeo no meu Instagram explicando exatamente como quem vai pagar todo esse rock and roll vai ser eu e você. E aí... A gente tem bom humor. Então, na verdade, quando a gente fica brincando, que é realmente ridículo, é um homem de quase de 45 anos ficar... Eu não posso falar aqui que é rádio, mas falando lá da peleleca da moça, né, blanca. Era uma coisa tão cafona que a gente brincou. Nós não estamos interessados na vida sexual do Peleleco. É a maneira que o brasileiro arruma para extravasar toda essa baixaria. E o Gilmar ficou ofendidíssimo, como se a gente estivesse ofendendo a honra do Peleleco e da Peleleca.
Peleleco que namorou, inclusive, famosas.
Famosas.
Então, ou seja, até o meio da celebridade também pode estar um pouquinho corrompido. Concorda comigo ou não?
Isso aí, falando inclusive em polêmica, já que a gente tá com uma moça muito polêmica hoje aqui, tá rolando nas redes sociais, não sei se vocês viram, o Whindersson Nunes brigando com a ex Luísa Sonza.
Ah, eu vi isso.
O Whindersson, ele acabou chamando a ex dele de Haaland, fazendo uma brincadeira.
Calma aí, a Luísa Sonza postou um vídeo publicitário, inclusive, se comparando com o Haaland. Ela fez essa primeira comparação.
Ah,
com o Haaland, o jogador
aquele
da
Noruega.
Ela fez um vídeo de um meme.
Exato.
E no fim era até uma campanha publicitária.
Exato. Mas aí aconteceu uma briga enorme, um já não tá mais seguindo o outro, enfim. O que, que você acha, hein, sobre a gente ficar cutucando os ex nas redes sociais? Você acha válido?
Nunca fiz, não. Nunca fiz. Olha a minto, olha só, né? Eu tô pedindo que eu
Atirando pedra no telhado dos outros.
Não, eu geralmente não arrumo confusão, eu nunca fiz. Mas eu chamei um ex de gay na minha rede. Mas dois anos depois, quando ele achou, né, a vingança é um prato que a gente come frio, né?
E ele de fato é homossexual?
Me disseram que sim, né?
Tudo bem, não inventei. Não inventou.
Foi o máximo que eu
nem
fiz.
Nem quis ofendê-la.
Não, não falei nome, não. Eu só falei, eu tive um noivo gay.
E terminou esse relacionamento porque ele não queria estar mais com você, é isso?
É engraçado que a gente sempre no retrospecto a gente entende, né? Ele não era muito animado, né?
Entendi.
Ah, no negócio, no brancadum?
Não era. E aí, depois me falaram que ele era e fez sentido pra mim, entendeu?
Então, que bom. Ele abriu espaço para que você conheça novas pessoas.
E que ele
se liberte, seja feliz,
né?
Ele assuma a sua orientação sexual. Não tenha vergonha, não ofensa. E agora, Johnny Milk, gostaríamos de tirar uma dúvida. Quando nós dissemos aos nossos ouvintes e também telespectadores pelo canal no YouTube que Johnny Milk estaria conosco, eles mandaram mensagens. E chegou a hora de respondermos essas mensagens.
Tá.
E quem vai trazer é ele, Marcelo Batista, por favor.
Opa, perguntas dos nossos ouvintes que chegaram pelo 11 972 21 1001. A Maria Paula, ela pergunta o seguinte para você, Julie Milk. Posso ser feminista e conservadora ao mesmo time?
Pode. Se você defende que a mulher tem que trabalhar, ao mesmo tempo é uma pessoa que tem valores conservadores, né? Não pode ser igual aquela Pietra lá das contas, que aquilo dali não é nem conservadora, porque eu me considero uma pessoa conservadora, mas acredito que a mulher tem que ter independência financeira. Não tem como, gente. Se você quer ser uma pessoa saudável no mundo, ser dono do seu nariz, você tem que ter sua independência. Então é isso, né?
No Cadu.
Aquele louro.
É lá.
Ah, tá.
É...
Realmente não há confusão, eu nunca fiz. Mas eu chamei um ex de gay na minha rede, mas dois anos depois, quando ele achou, né, a vingança é um prato que a gente come frio, né?
E ele de fato é homossexual?
Me disseram que sim, né?
Não inventei.
Foi o máximo que eu
nem
fiz.
Nem quis ofendê-la.
Não falei nome. Eu só falei, eu tive um noivo gay.
E terminou esse relacionamento porque ele não queria estar mais com você, é isso?
É engraçado que a gente sempre no retrospecto a gente entende, né? Ele não era muito animado, né?
Entendi.
Ah, no negócio, no brancadum?
Não era. E aí depois me falaram que ele era e fez sentido pra mim, entendeu?
Então que bom. Ele abriu espaço para que você conheça novas pessoas.
E que ele
se liberte, seja feliz,
né?
Ele assuma a sua orientação sexual, não tenha vergonha, não ofensa. E agora, Johnny Milk, gostaríamos de tirar uma dúvida. Quando nós dissemos aos nossos ouvintes e também telespectadores pelo canal no YouTube que Johnny Milk estaria conosco, eles mandaram mensagens. E chegou a hora de respondermos essas mensagens.
Tá.
E quem vai trazer é ele, Marcelo Batista, por favor.
Opa, perguntas dos nossos ouvintes que chegaram pelo 11 972 21 1001. A Maria Paula, ela pergunta o seguinte para você, Julie Milk. Posso ser feminista e conservadora ao mesmo time, ao mesmo tempo?
Pode. Se você defende que a mulher tem que trabalhar, ao mesmo tempo é uma pessoa que tem valores conservadores, né? Não pode ser igual aquela Pietra lá das contas, que aquilo dali não é nem conservadora, porque eu me considero uma pessoa conservadora, mas acredito que a mulher tem que ter independência financeira. Não tem como, gente. Se você quer ser uma pessoa saudável no mundo, ser dono do seu nariz, você tem que ter sua independência. Então é isso, né?
No caso, você está falando da Pietra Bertolazzi.
Gente, eu
que é uma influencer,
lá, ela foi no,
né,
programa do Júnior, meu amigo, eu falei, não dou conta daquilo, não.
A frase que ela disse é: uma mulher não tem responsabilidade para ficar sozinha sem um cara mandando. Você discorda dela, concorda?
Totalmente errado. Eu sou super a favor do casamento e da relação a dois. Acho lindo, acho que a vida foi feita para viver a dois. Mas, pelo amor de Deus, gente, as mulheres, elas se bastam. Assim, tô falando no mundo. Ela falou, ela que tem uma filha que não tá com o pai. Eu acho que é meio tipo, sabe? Não sei.
Próxima mensagem dos ouvintes. Minigute.
Olha lá, a Luísa Góes, ela mandou: você usaria um banheiro feminino com uma mulher trans?
Uhum. Já falei isso várias vezes, eu não tenho problema nenhum com isso, usaria. Eu respeito quem se sente incomodado. Gente, mulher trans, vai no banheiro fechado, não tenho problema nenhum com isso.
Aliás, aproveitando essa coisa da mulher trans, num esporte, mulher trans que compete...
Totalmente contra, é a única coisa que eu sou contra. Falo isso, totalmente contra, é uma pataquada com as esportistas, não tem como... Tem mais força, a gente vê. E hoje em dia, não precisa nem ser, por exemplo, uma Maia que fez toda a transição. É os caras que põem uma peruca e falam: sou mulher. E compete com as mulheres e ganham tudo. Nos esportes, eu sou contra a mulher trans. Agora, eu não me incomodo nem um pouco de dividir banheiro com elas.
Aproveitando o assunto, o que você acha da Erika Hilton na Comissão das Mulheres?
Insuportável, e essa daí não representa. Ela tem ódio mortal da gente. Você viu lá, ela xingou a gente na carta. Tem ódio. O recalque dela é tão grande, que ela não... Ela processa todo mundo, o que já é uma coisa... Você vê que ela tá querendo dinheiro. Você sabe que tem um meio, né? Esse pessoal que veio das esquinas, como fala ela, não tão... Vieram o mundo a passeio. Então, a Erika Hilton, ela faz tudo pra conseguir um... Quer de alguém. Acho que mulher, existe. A mulher trans é bem diferente da gente. A gente tem um outro entendimento do que é ser mulher e eles têm um outro entendimento do que é ser mulher. Eu super respeito. Mas na comissão da mulher tem que ter uma mulher. Agora, na comissão do arco-íris, põe a Erika Hilton.
Próxima mensagem de ouvintes, Batista.
Caio César, você sempre elogia homens com cara de modelo internacional? Aqui não tem nenhum, né? Você sairia com um baixinho calvo, Julie Milk?
Ai, gente, você... Olha só, se eu me apaixonasse, sim.
A gente não manda no coração, né?
Mas saber, dá, né? Geralmente, é verdade, eu sempre elogio esses... Ah, mas, né, gente, beleza é pra elogiar, né? Agora, baixinho, calvo, não sei.
Então, não sabe. Que não. Temos dois homens.
O Vorcaro, você acha ele bonitão?
Acho ele gato, não deixava na chuva.
E na foto lá do Tremembé?
Ah, gente, a única pessoa que tá na foto bonita ali da Treino Bebê foi aquele...
Não,
o super-homem, uma vez nos Estados Unidos, tiraram uma história dele bêbado. Não, sorry, aquele último. Cara, é lindo de dar dó, ninguém fica bonito ali. Aí tem que ser uma beleza, que o Peleleco, ele é meio montado, mas ele é bem altão, eu acho ele bonitão.
E dos apresentadores que aqui estão no sobremesa...
Ah, não me ponha nessa.
Eu só gostaria de saber.
Ele tá querendo
elogios, sabe? Próximo comentário de ouvinte, Minigute.
Meu Deus, a Ana Martins mandou assim, ó: tem alguma famosa que você acha breguíssima?
Quase todas. Quase todas. Elas têm um mau gosto desgraçado, né? Se vestem mal pra caramba. Uma que eu acho que tá sempre mal vestida... Ai, gente, agora não vem na cabeça, mas a maioria, a própria Luísa Sonza é cafona.
Aproveitando, inclusive, já que você falou de moda, na Copa do Mundo, o que mais viralizou foi o look das famosas, das mulheres dos jogadores. Qual é a mais bem vestida?
A mulher do Lourão lá. Aquele, o que o
do Haaland.
É, ela é linda, chiquérrima, você viu? Ela é, é elegância pura.
Mas esse elogio não seria porque nós somos, temos a síndrome do vira-lata?
Não, não, não. Ela é elegante.
Bonito, não é, tudo melhor.
Deixa eu ver aqui, eu não
aqui
sei.
Aqui do Brasil, do Brasil.
Ah, do Brasil, eu não vi quem que tava.
A
do...
Bruna Biancardi.
Ah, não é uma pessoa fina, né? É bonitinha, mas não é uma pessoa elegante.
Não.
É, não, elegante não, ela é bonitinha. A Virgínia é só Jesus na causa, né? Quem mais? Quem que tem? Fala.
A do Hendrick. A do Hendrick.
Que era do Léo Pereira.
Ai, gente, eu não sei. Pode ter.
Gente que ninguém conhece também me pergunta. É só você que vive nesse mundo de fofoca. A Janja é bem vestida?
Não, e ela parece uma tartaruga ninja. É uma pena, né? Porque você sabe que a gente tem estilistas maravilhosos, principalmente aqui em São Paulo, né? Tem uma turma muito boa. A moda é muito boa, ainda mais pra quem tem dinheiro, e ela tem o todo de nosso dinheiro, né, do pagante, né, do contribuinte. Ela tá sempre vestida de saco de batata, eu nunca vi isso. A Michelle Bolsonaro, isso não é política, está sempre uma lady, é gosto, gente.
Pra você, qual primeira-dama foi que melhor se vestiu? Pode pegar todos, do Itamar Franco, do Capô de Pucci.
Dos Estados Unidos foi a mãe do John Joe Kennedy, né?
Claro.
E aqui a Michelle Bolsonaro.
É? E a do Temer? A Michelle
mas não Marcela. Tinha elegância. A Marcela, ela tinha aquela coisa bonitinha, né? Diz que separaram, né? Agora você vai ver. Já ela aparece com um garotão. Né? Elas todas fazem isso, já viu?
Desculpa,
depois que fez o pé de meia, elas pegam um garotão.
Essa é a minha intenção, viu? Mais pra frente.
Então faz isso.
Isso pra mim foi um furo de notícias. Eles terminaram.
Eu vi em algum lugar que eles estavam se divorciando.
Te juro?
É, galera, eu vi. Lógico, gente.
Ah, não, Julie, calma, que aí eu tô levando pro meu lado pessoal, porque assim, eu sou solteira, acabo saindo, né, com os boyzinhos, e aí eu entro naquele dilema.
Qual dilema?
Será que eu divido a conta no primeiro encontro?
Nunca!
Nunca?
Nunca!
Aceite a elegância
de um homem. Não, de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus, o homem paga.
É uma gentileza, então.
Não, é a gentileza, isso aí, desculpa, eu posso ser, né, tem idade pra ser sua mãe, eu de fato sou assim. Cara, meus irmãos, nem quando eu saio com meus irmãos hoje em dia... Eles não deixam eu pagar nada. Que eu saí com meu pai, né? Eu saí de casa muito cedo. Eles não... Tô com eles, eu não pago nada.
Eu adoraria que meus irmãos também fossem assim.
Você tinha que ser uma mulher.
Amigos, já que estamos com a Julie, eu vou fazer a PPP. Pergunta problemática e polêmica. Julie, você disse que a Anitta é uma boa marqueteira, mas ela se porta como uma Bruna Sufistinha. Gostaria de saber de você, a sensualidade não pode ser vendida como cultura? Eu fiz a PPP, pergunta problemática e polêmica, e eu gostaria de saber dela se a sensualidade não pode ser vendida como cultura. Afinal de contas, a Bruna Sufistinha. Agora a gente já volta com a resposta dela, mas antes vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta, por favor, Batista.
A pergunta é como se vingar de brasileiro que torce para outra seleção. A minha melhor opinião é fazer ele torcer para o Brasil de novo em 2030. É a melhor maneira de se vingar. Mas, por exemplo, o Guilherme Arão, ele falou, tem um cara do meu trabalho que estava torcendo para o México. Sabe o que eu fiz? Taquei pimenta na marmita dele.
Nossa. Isso é genial. Isso é genial. Não gosta do México? Vai comer que nem o mexicano.
Que mancada. Vanessa Alves, ela mandou, meu irmão estava torcendo para os Estados Unidos. A parte dele no churrasco, é claro que eu cobrei em dólar.
Genial também, mandou muito.
E o Gustavo Freitas, ele disse que tirou o amigo dele do bolão sem ele saber porque quem torce para outra seleção tá fora do bolão. Tirou ele do bolão.
Vai fazer bolão lá, lá no país que ele torce.
Fique esperto, hein, Lucas?
Eu quero saber de você, o que é que você vai fazer para se vingar daquele amigo, aquela amiga que torce para uma outra seleção? Manda pra gente no nosso WhatsApp 011 97221 1001. Agora voltemos com ela, Jory Milk. Vamos lá, responda. Você disse que a Anitta é boa marqueteira, mas que ela se comporta como a Bruna Sufistinha. Eu te pergunto, a sensualidade não pode ser vendida como cultura?
Não, sensualidade é uma coisa, né? Baixaria é outra. Sensualidade, a maioria dos cantores, quando eles cantam, eles têm uma sensualidade. A música é uma coisa sensual. O que ela faz é diferente. Ela enfia um negócio no rabo e fica fazendo assim, como se alguém estivesse metendo ela por trás. Isso não é sensualidade, isso é baixaria. Agora ela faz isso porque a Anitta não canta nada. A voz dela é fanha. ela não canta. Se a Anitta não é uma pessoa que vai pegar o microfone e vai cantar. E, obviamente, tem várias cantoras que a voz não é o seu, mas são showwoman. Tive a Madonna. Madonna não é uma pessoa que a voz é bonita. Mas a Madonna, ela foi super importante. Tudo que ela fez, ela é a grande rainha pop, né? É uma figura que fez muito pro mercado internacional, pop mundial. Agora, a Anitta, ela canta com a bunda, né?
Ô, Julie, você não acha que isso é mais uma opinião do que um fato?
Não, eu acho que isso é um fato. Qualquer pessoa que põe a Anitta, você vê que ela fica enfiando o rabo assim.
Não,
dá um microfone pra ela, ver se ela vai cantar.
Mas e por que chamam ela pra eventos grandes, por exemplo?
Porque ela virou uma... Ela é, hoje em dia, a pessoa mais conhecida aqui no Brasil, né? As coisas estão conectadas. E é isso. Isso não é mérito pra nada, gente. O mundo, ele é... Em sua maioria, se você for parar para pensar, ele gosta dessa coisa baixa, entendeu? A bunda, ela vende.
Eu entendo o seu raciocínio, mas eu venho a discordar por um simples motivo. Nós recebemos aqui dois atores que interpretam Vinícius de Moraes e Tom Jobim no musical que já saiu de cartaz. Sim. E eu perguntei a eles qual a procura da geração Z, e realmente a geração Z não escuta Bossa Nova, não vai escutar Tom Jobim. Pois é, eu também, eu amo Tom Jobim e eu amo Vinícius de Moraes, adoro, ouço muito Frank Sinatra e sei que a nova geração nem vai chegar perto disso. Mas nem por isso, o fato deles não gostarem não quer dizer que os cantores que eu ouço são ruins.
Você não pode comparar a Bossa Nova, que foi... É uma música considerada genial, inclusive para os grandes eruditas da música. Aquele negócio que o João Gilberto inventou. Porque tem a batida do jazz, uma outra batida. Você sabe que depois dos Beatles, o compositor mais gravado no mundo é Tom Jobim. É gênio. Você não pode comparar as pessoas que mudaram a música mundial, porque foi isso que a Bossa Nova fez, com a moça que fica botando a bunda pra cima. A música da Anitta não vai ficar. Anitta não vai ficar como um Fred Mercury ficou, como, entendeu? Ela é o produto desse tempo que a gente vive, de onde tudo é descartável.
Eu concordo com você em relação ao bom... A sua opinião sobre o Tom Jobim, Vinícius, e também da música. Você até citou fatos. Realmente, o Tom Jobim é o artista mais regravado no mundo. Agora, o que eu queria dizer é o fato de não gostarmos desses novos artistas não quer dizer que eles sejam ruins ou
mas
que não saibam cantar.
Tem vários novos artistas que eu gosto. Eu não sou uma pessoa parada no mundo. Tem várias gente do universo pop mundial que eu gosto. Eu amo Harry Styles. Estou indo no show dele de novo.
Mentira, vai. Nós vamos.
Dia
17, eu vou no dia 21. Você ia lá pra gente comemorar junto.
Eu vou sempre, ué.
Muito bom.
Adoro. O
Styles é muito bom. Falando em famoso, olha aí, quem eu vou puxar agora?
Olha,
a Mini Nelson Rubens.
A Mini Nelson Rubens. E Lucas, antigamente era Bossa Nova, agora é Bossa Nova.
É Bossa Nova.
Ai, agora.
Bossa
Nova.
Muito boa, muito boa. Essa piada é boa, isso aí, Julie, dá pra usar. É Bossa Nova, muito bom, muito bom.
Julie, você que é jornalista também. Recentemente, o Léo Dias, ele pagou por um vídeo da Virgínia brigando com o Vini Júnior. Pagou uns 600 euros, mais ou menos. O que você acha desse tipo de jornalista?
Acho que o Léo Dias é um câncer da sociedade. Acho horrível o que ele faz. Não assisto, desculpa, gente, vocês gostam. Acho que ele faz com os famosos é horrível. Eu conheço pessoas que já tiveram a vida destruída, gente que não vale nada. Acho que esse cara vai ter um karma horroroso. Já tem, né? Se olhar na cara dele, ele não é uma pessoa que passa uma coisa leve, uma coisa legal. Eu não entendo quem vai lá e dá moral. A própria Anitta fez muito bem quando mandou ele catar coquinho, porque parece que ele ameaça. Você viu a Virgínia? Ele é muito amigo, quando ela não faz o que ele não quer, ele vai lá. Como você faz isso com a pessoa que está sempre lá? Se a Virgínia fosse inteligente, dava uma banana para ele, como a Anitta fez. Acho ele um câncer da sociedade e do entretenimento.
Aproveitando esse mundo dos famosos, né? A gente falou aqui de galãs internacionais, sim, homens que você acha bonito. Você acha o Wagner Moura, você acha ele um galã? Você acha ele com aquele sapato dele, pata de camelo, aquela coisa maravilhosa que ele usou nas premiações?
Não, ele tem um olhinho de bulldog, né? Não acho, não é. Eu não acho ele um cara feio, se você quer saber. Não acho ele feio, não. É, mas não galã, não, né, gente? Galã é Brad Pitt, né?
Falando sobre achar bonito ou não, você, Julie, namoraria um homem de esquerda?
Ué, se ele fosse uma pessoa correta, né? Porque, na verdade, gente, você ser esquerda e de direita são ideologias que você se identifica. Agora, se você for uma pessoa correta, honesta, um bom parceiro, sim, por que não?
E tem alguma pauta da esquerda que você se identifica?
Pauta da esquerda que eu me identifico, qual seria? Porque a esquerda vive muito de bravatas, né? As próprias pautas dele, eles não levantam muito, né? Vive de narrativa, né? Eu acho que não. Se você... Qual? Porque eu sou a favor do... Eu sou a favor do menor Estado, eu sou a favor do empreendedorismo, eu sou a favor de quanto menos interferência do Estado, melhor. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Então, acho que não.
Essas são as palavras de Johnny Milk, que esteve aqui conosco. Ela que é jornalista, comunicadora, youtuber e também apresentadora lá no Oeste. Vocês podem conferir e acompanhá-la também no seu Instagram, arroba Johnny Milk. É isso mesmo, Julie Milk.
Julie Milk, e no YouTube é Juliana Moreira Leite. Só corrigindo, eu pedi demissão do Oeste.
Você me perdoe, não, quando eu fui fazer a pauta eu não tinha visto isso.
Não, foi sexta-feira passada, você, né?
Não deu tempo. Poxa, então você
não fez nem o exame demissional ainda. Então ainda dá tempo. Então dá tempo.
Eu vi, tava lá.
Tava, tava.
Não, odeio passar informação errada.
Então, foi você agora.
Então, olha aqui, quem perde é Oeste. Agora, se você quiser acompanhar a Julie, é só entrar também no Instagram ou YouTube e acompanhá-la e ver. Muito obrigado pela sua presença e eu gostaria que você desse um recadinho final, Julie Milk, que fique à vontade.
Gente, olha só, sejam fiéis a vocês mesmos. A única coisa que eu fazia para todo mundo, esse é o maior barato da vida, não faça nada pelos outros.
Palavras de Julie Milk.
Maravilhosa.
Poeta. Julie, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Fique convidada para voltar sempre que quiser.
Voltarei.
E nós seguimos aqui o nosso programinha de meu Deus para falar com você que usa inteligência artificial. Você que usa inteligência artificial, você que gasta uma baba pagando o ChatGPT Plus, Gemini, até o Claude, você tá gastando dinheiro à toa. Porque aqui no Sobremesa nós temos a nossa própria inteligência artificial, a nossa própria IA. É ignorância artificial com ele, o ChatGPT. Como funciona? Eu vou mostrar para vocês como o ChatGPT é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para o ChatGPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o ChatGPT. Você vai ver a diferença. ChatGPT, se eu estiver assistindo um jogo na empresa, eu posso xingar?
Respire fundo e não xingue. Mantenha calma porque assim todos se divertem.
Bom, vamos agora perguntar ao ChatGPT. ChatGPT, se eu estiver assistindo um jogo na empresa, eu posso xingar?
Mas claro, claro, inclusive deve xingar os seus amigos. Mas no caso do jogo da seleção, você tinha que aproveitar os caras que tem um nome parecido. Tipo, Marquinhos, seu vagabundo! Bruno, vai tomar suco de caju! Matheus, você não serve pra nada! Aí o cara acha que você tá xingando um jogador, entendeu?
Muito bom, você é esperto. Próxima pergunta. ChatGPT, como é que eu faço pra ganhar no bolão?
Analise os jogos e lembre-se. Futebol é sempre uma caixinha de surpresa.
Bom, ChatGPT, como é que eu faço pra ganhar no bolão?
Acertando os resultados.
Tá certo aí, ó. Conta em grosso. Senhoras e senhores, esse foi o ChatGPT. Olha, é um dos quadros favoritos aí do pessoal, né? Mas é imbatível. É imbatível com o nosso próximo quadro, que é o Nani. Por onde a gente passa, todo mundo fala do programinha de meu Deus e fala desse quadro agora.
Hoje é dia do taxista, hein, aliás, hein?
Hoje é
dia do taxista, os taxistas que dão carona pra TMC pro Sobremesa.
Muito obrigado. Obrigado de verdade, vocês fazem a diferença na nossa vida. Você que é taxista, motorista do Uber, muito obrigado. Fique sempre aqui com a gente e acompanhe a Rádio Uber, que tem aqui na TMC. Só na TMC tem a Rádio Uber para te dar dicas e te alertar de tudo. Muito bom. Agora, amigos, vamos então ao quadro que mistura informação com diversão. É hora de trazermos notícias de um jeito que só a gente sabe. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Tá vendo pra cá, Patrícia? Patrícia, vai, olha essas noticinhas.
Girando e rodando.
Olha as notícias que estão vindo, Patrícia. Adeusinho.
Primeira notícia do dia, traz ele, por favor, Marcelo Batista.
Olha só, e o Messi, hein? O Messi continua na Copa, foi sofrido contra o Egito.
Nossa.
Né? Foi sofrido contra o Egito, mas o Messi, mais uma
eu
vez,
jurava
fez a diferença.
Que era Egito.
Eu também, fez cara.
Fiquei bem surpreso
com dois golaços. Eu tava dançando até o El-Chan, juro.
E agora vai pegar o caminho da Argentina. A Argentina sempre se dá bem em Copa do Mundo. Agora vai pegar a baba da Suíça.
Fácil.
Olha aí, a baba da Suíça. Não, mas isso...
Com a Inglaterra primeiro?
Não, a Suíça, que era o ganhador de Colômbia e Suíça.
É, Noruega e Inglaterra, verdade.
É. Então, a Argentina vai pegar a Suíça. Isso prova-se que... E dessa maneira se prova que o futebol se joga com inteligência. O Messi é o cara que menos corre na Copa e tá fazendo a diferença. Nem o Cristiano Ronaldo, com aquele preparo físico todo, com os jogadores, não conseguiu dar conta do recado. Ney também não conseguiu.
Ou né? Com chocolate, né? Porque chegou no final Suíça e Argentina.
Meu Deus do céu.
Não, fica aqui, Batichinha, vai.
Eu só vou ficar. Fica, Lucas. Fica, porque outro dia.
Ele
já
ficou ofendido.
A gente
que é
encerrou,
argentino.
Porque o convidado ficou até o final, a gente não teve giro de notícias. É, e o povo pede nas ruas.
E pede, todo
porque,
mundo.
Porque, olha, vai. Depois do vozinho, agora é essa mesmo.
Próxima notícia. Atento. Atenção, você que acompanhou lá no início, você se lembra que a gente deu aqui no Sobremesa.
O quê?
A gente falou de um suposto caso de assédio que envolve um ministro do STJ. Lembram disso? Que ele abraçou uma menina de 18 anos e essa menina deu um depoimento dizendo que sofreu um abuso sexual. E aí, esse ministro do STJ, ele foi se defender.
O que ele alegou?
Eu não gostaria de rir, porque eu acho que até uma voz de respeito, mas não dá pra não rir. Esse ministro do STJ, ele apresentou um exame provando que ele é broxa. Então ele não poderia causar nenhuma importunação sexual.
Ausência de libido.
Marco Buzzi, que está sendo investigado por uma importunação sexual contra uma jovem de 18 anos, apresentou um laudo onde foi anexado no processo contra ele, dizendo que o ministro sofre de disfunção erétil e ausência de libido. Ou seja, ele não consegue subir o campeão e ele não sente vontade.
A pipa do vovô não sobe mais.
Exatamente.
Isso, nos termos da lei, é o seguinte: é presunção de impotência, ou seja, todo mundo é considerado broxa até que se prove o contrário.
Olha,
foi isso, ausência de materialidade.
Ele diz que ele, bom, a pipa não sobe mais e que ele não sente desejo de fazer saliências e que por esse motivo não poderia ter cometido nenhum crime sexual.
Ah, pera lá, porque ele podia muito bem ter usado o azulzinho também, né?
Não, gente, olha só, ele não podia ter usado nisso, porque isso pode parecer que a gente tá arranjando uma desculpa pra ele cometer um abuso sexual. Ele não pode fazer nada, ele não pode se aproximar de uma mulher e abraçá-la. E se essa pessoa se sentiu ofendida, se ela se sentiu abusada, ela tem o direito de recorrer.
Exato.
Então, ministro, tá tudo errado. E os nossos microfones estão abertos caso o Marco Buzzi queira falar sobre a sua disfunção erétil. O processo dele está correndo no STF e nós esperamos, claro, que tenha alguma solução, alguma resposta.
É um absurdo, viu?
Bom, próxima notícia tem a ver também com Copa. E tem a ver com apenas um jogador, traga aí.
Exatamente, olha, é sempre assim, né? Às vezes a gente vai pra algum rolê, aí chega lá, o rolê tá legal, fala, não vou embora agora não, vou depois. E foi isso que aconteceu com a seleção brasileira, viu? Porque o nosso avião já voltou para o Brasil com apenas um jogador. É ele, Danilão. Danilão do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro após a eliminação e a CBF liberou todos os outros atletas aí para que eles voltassem como quisessem. Ou seja, a galera deve ter ido para Ibiza, né? Para Las Vegas,
sei.
Enfim.
Ibiza na Europa.
Sim.
Ah, tá. E o medo do piloto tá puto com a seleção e jogar o avião em algum prédio aí. Por isso que os caras não quiseram vir, rapaz.
Eu acho bem engraçado
E ainda o último jogo foi lá perto de Nova York, tem o prédio novo que eles construíram. Os caras têm medo.
Cara, o Danilo, eu de alguma forma, eu admiro você. Você foi lá e se comprometeu. Você honrou seu compromisso. Você vai
não,
jogar
pelo
Copa.
Amor de Deus, ele bota. Não se comprometeu porque não jogou porra nenhuma. Foi o contrário.
Pera aí,
o Danilo só fez cagada em campo. Os gols da Noruega foram tudo em cima dele.
Estamos falando de responsabilidade. O cara, ele assumiu um compromisso e fez, honrou. Tá certo, foi e voltou, não ficou pra gandaia. Mas poderia ter jogado um pouquinho mais.
É porque ele joga no Flamengo, né? Voltou.
Próxima notícia trago eu. Preço do café vai aumentar em 13% agora em julho, amigos. É difícil, né? É difícil pra você, brasileiro, afegão médio, que adora tomar o seu cafezinho. Que, nossa, chega, olha, vou chegar em casa, vou fazer um café. 6 horas da tarde, vou tomar um cafezinho depois de um dia bem cansativo de trabalho. Você vai sofrer, porque agora o preço do café vai aumentar. O aumento foi já anunciado aos comerciantes. Isso ainda não significa um aumento imediato. Não quer dizer que agora, se você for ao mercado comprar um café, que ele vai ter subido de preço. Não, calma. O reajuste deve chegar para você, que é consumidor,
amanhã,
nos próximos meses, calma. Não é amanhã também, não. Ainda dá tempo. Se você quiser, aproveita para fazer um estoquezinho de café.
Agora, daqui a pouco, o café não vai ser servido mais em xícara, vai ser servido em taça, de tão nobre que está ficando o café.
Tem uma explicação por que está acontecendo esse aumento.
Por quê?
Tem a ver com a chegada do El Niño, aquele evento catastrófico da natureza que está com chuvas. E aí o estoque mundial está baixo, entendeu? Está mexendo ali na temperatura, está chovendo muito, tá prejudicando a plantação. Por isso que, como tá com baixo de café, o preço aumenta, entendeu?
Entendi.
Pouco café, aumenta o valor.
Olha,
do preço.
Olha, mais que nunca eu tô precisando de um chá, viu?
Pra ficar acordado agora, só vem o preço do café, não precisa nem tomar mais, tá?
Próxima notícia, traga aí
pra tirar o sono. Ó, vocês viram que a Luana Piovani, ela ficou zombando o menino Ney após a eliminação da Copa. Ela fez uma série de stories no Instagram dela e escreveu lá, enfim, Neymar aposentado, né? E aí tinha aquele a mãozinha orando assim, sabe? O emoji.
O emoji.
Agora, ô senhora Luana, eu quero falar um negócio pra você. Feche em mim! Eu quero falar um negócio pra você. Ô Luana, quantas Copas do Mundo você já jogou? Hein? O Ney já fez novela.
Já fez novela.
O Ney já fez participação em novela, ou seja, o Ney já foi ator.
Participou na minha Malhação.
É?
Na Malhação que eu fiz, na minha Malhação.
Tá vendo? Pô,
juro por Deus. Vendo? O Ney não é tão perfeito assim.
Vai se ferrar, Batista.
Ó, O Ney participou em novela, e jogou 4 Copas do Mundo. Você já fez teatro, Luana, já fez novela, mas quantas Copas você jogou? Quem é melhor
boa,
que quem?
Gostei, boa, adorei.
Até cantor o menino Ney já foi. Mas sabe quem já foi cantor também?
Quem?
Menino Haaland. Pois é.
Rapaz, o jogador lá da Noruega?
Exato.
Caramba, que loucura.
É, na adolescência o atacante fazia parte aí de um grupo e essa música acabou voltando a viralizar nas redes sociais. E tá todo mundo enlouquecido.
Meu Deus, feio daquele jeito, devia ser o quê? O Oruan norueguês.
É o Kurt Cobain depois da bomba.
É, né? Snoopy Haaland. Ele cantava rap, né?
Caraca, cara, que loucura. Ele é estranho, né?
Ele é bem estranho.
Ele é estranho. A cabeça
cara, eu acho
dele
ele
é estranha.
Desde ontem eu tô começando a achar ele mais bonito. Ele tinha o cabelo cortadinho, assim, ele era bem bonitinho.
Por que você acha o Haaland bonito? Vai.
Porque é famoso,
porque é famoso, porque tem dinheiro.
Não, não é famoso, não, eu gosto de pobre. Mas ele é. Ele é alto, né? Ele é educado, ele é super gente fina, trata todo mundo muito bem.
Tá, como você sabe?
Porque eu visto os memes, ele trata todo mundo muito bem.
Certeza,
a gente tá
bem.
Com raiva, a gente tá com raiva dele, por quê? Porque a gente perdeu, mas ele é ótimo, até cantando, quer ouvir?
Quero
ouvir. Então
quero
toca ouvir. A música aí, Cuca.
É a música do Haaland, jogador da Noruega.
É.
Desclassificou o Brasil, vamos ouvir.
Pô, isso parece árabe.
Que horrível.
Meu Deus, vamos ver o que ele tá cantando aí em norueguês aí. Fala
olha também. Só, que maravilha. Ele tem cantado assim, ó. Tenho lançado umas músicas e faturado 1 milhão. Aliás, também comprei uma churrasqueira a gás. Caso você esteja curioso, também fui ao mercado. Fiz umas compras porque eu estou cheio da grana.
Isso aí é o rap dos 5º dia útil do mês.
Meu, mas o que tem horrível. A ver? O que tem a ver essa letra?
Nada.
Ganhei 1 milhão e comprou uma churrasqueira a gás.
Haaland.
Eu adorei, Haaland.
A melhor coisa que você fez foi jogar bola. Vai. Amigos e amigas, vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta como você vai se vingar daquele amigo ou amiga que torce para outra seleção. Vai aí, Marcelo Batista.
É, olha só, quem é aqui? O Ivanildo Toscano. Deve ser italiano. Vou embebedar meu amigo até ele apagar e vou pedir para tatuar o Maradona versão Romero Brito.
Nossa. Próximo comentário, vai, Mini Ruth.
Thiago Costa, ele mandou pro Traíra que tá torcendo pro México. Eu acabei mudando o nome dele para Seu Madruga.
É. Vai mais foi, vai. E o Marcos Lins, ele falou: eu vou pegar o celular do meu amigo, começar a curtir tudo quanto é coisa da Luana Piovani pra começar a entregar sem parar a Luana pra ele.
Que mancada, hein?
Amigos e amigas, ai, ai. Infelizmente, nossa. Luana seria o novo Otávio Mesquita?
Provavelmente. Infelizmente, o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje. Mas amanhã está beijão, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!
Sobre mesa, é sobre.
Sobre
mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você. Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica.